Olá, povo da montanha, bem-vindos ao On The Rocks, eu sou Eliseu Frechu e no podcast de hoje nós vamos conversar com o Paulo Gil Rosito, idealizador e proprietário da 90 Graus, e com o Ale Silva, proprietário e idealizador da Casa de Pedra.
Boa noite, Paulo Gil, boa noite, Ale Silva. Pô, muito obrigado por estar trocando uma ideia com a galera da montanha. Durante o treinamento, eu sei que vocês estão com muita coisa para fazer, né? Mas enfim, meu povo, vamos falar um pouco sobre escalada indoor no Brasil, sobre o que vocês enxergam, sobre tudo que vocês já passaram e o que está por vir em relação à escalada no Brasil. Pô, esse papo aqui não é nada pré-estabelecido. Né, a gente simplesmente marcou a reunião aqui e vamos deixar o papo rolar. Primeiro, eu queria que cada um de vocês me dissesse rapidamente, assim, para o pessoal também poder se situar, como que vocês começaram a escalar. Vamos começar pelo Paulo Gil, que começou antes, né?
Nossa, vamos lembrar. Faz tempo, né? A gente se cruzou, né? Quando eu comecei a escalar, né? Não sei se você lembra.
Lembro.
Acho que eu comecei a escalar pela influência do pessoal do CAP, que convidou meu irmão para ir numa festa de aniversário do CAP em Itatiaia. Eu acho que isso foi 4,85, na verdade eu não lembro direito, ou um pouco depois. Eu era espeleólogo, né? Já era um dos filhos do Beck, Sérgio Beck, e fui para lá para escalar de coturno não, de commander, né? Lembra disso?
Lembro.
E macacão de frentista, e olhei aquilo lá tudo, olhei aquela galera escalando assim, com a roupa toda colorida, né? Tudo cheio das coisas assim, e achei uma merda. Assim, falei, puta, que horror isso. Eu era espeleólogo, né? Estava acostumado com lama, né? Ficar dentro do buraco e tal. E falei, bom, beleza, isso aqui vai acabar, né? Vai terminar o final de semana, eu vou embora e nunca mais vou ver essa galera. E daí, à noite, eu conheci a Helena Coelho, do Paulo Coelho. E daí a gente passou a noite conversando, ela contando da experiência dela de alta montanha, e eu falando da experiência de caverna. E aí, ela abriu mundo, aí o resto é vício completo. Fiquei apaixonado pelo universo do negócio e conheci gente incrível, né? Algumas pessoas detestáveis, é verdade, mas muita gente muito legal. Então, resumindo, é isso aí. 30 e tantos anos, acho. 35 anos.
Aí, Ale, sua vez.
Bom, basicamente, só complementando a fala do Paulo, a calça colorida depois ele começou a usar, tá? Eu conheci ele com umas leggings rosa, com um grafismo muito louco. Ele lembra dessa calça aí. Eu atrasei aí esses 10 anos em relação ao Paulo, talvez não 10, uns 8, 7, 8 anos. Eu comecei na 90 graus. Um amigão meu de infância, o pai dele trabalhava com o pai do Edinho, que chama Kukuro, e falou, pô, abri um lugar lá de umas paredes e subi, blá, blá, blá. E eu já gostava de brincar com corda, academia, tinha já alguma coisa meio tosca aqui em casa. E fui na 90 num sábado, escala, fiz uma diária, sei lá, acho que o bichinho picou na hora. Eu fiquei louco pelo negócio, isso num sábado. Daí voltei pra casa, segunda-feira, obviamente, falei, meu, vou voltar naquele lugar. Já catei a motinha, pum, vamos pra 90. Fico tocando lá em meia hora, né? Seu Paulo Júlio com uma cara de sono. Que foi? Foi, eu vim escalar. Pô, a gente não abre na segunda. Puta, daí nisso ele falou, mas entra aí. E daí começou, cara. A gente ficou 5 horas batendo papo na 90 fechada. E acho que aí já rolou uma empatia logo nesse primeiro dia. A gente ficou horas batendo papo. Voltei na terça, já fechei o plano, acho que semestral. E desde então nunca mais saí de lá de dentro, né? Fiquei internado na 90. Era faculdade 90 graus, faculdade 90 graus, por praticamente todos os anos até o dia que eu decidi abrir a Casa de Pedra. E aí, por aí, a coisa foi.
Mas ele escalou escondido na 90 também.
Escalei escondido na 90. Porque o que é muito engraçado, não sei se já adiantando alguns assuntos aqui, mas essa, é muito legal de ver essa rixa, né, entre escalador 90 graus casa de pedra, porque a rixa é só deles, porque da gente nunca teve. É muito engraçado isso, mas enfim, daí foi com o Paulo que eu comecei na 90, foi com o Paulo que me levou a primeira vez para a Pedra do Baú para escalar. Eu lembro, a gente escalou o do Maluf, escalei pela primeira vez na Pedra do Baú com o Paulo, a Corneto, bem, e aí foi, paixão à primeira vista.
Bom, mas esse lance de rixa é engraçado, né, Paulo? Porque logo que apareceu a 90, a rixa era escalador de pedra versus escalador de indoor, né? Tinha isso também. Depois que a galera foi se ligando que, meu, era melhor treinar no ginásio e ir pra pedra mais fortinho. Mas a galera sempre quer arranjar alguma inimizade, né?
Bom, logo que abriu a 90, o Paulo sabe o lado dele. Eu conheço o meu lado de atleta que comecei a escalar lá. Eu sou, acho que talvez a primeira geração no Brasil que nasceu da resina. E eu lembro do preconceito de ir pro Rio e encontrar aquela galera bem mais das antigas. E desde Helmut, Pita, uma galera, principalmente do Rio de Janeiro e Curitiba, mais antiga da escalada, eu falava assim, ah, esse pessoalzinho aí de São Paulo da resina, sabe? Tinha uma... Mas não durou muito isso aí não, viu, Eliseu? Acho que dois anos...
Não, foi pouco tempo. Mesmo pelo tempo, o São Paulo mesmo começou a receber... É, muito escalador de fora, né? Do Rio, principalmente do Paraná também, para treinar aqui, meu. E foi o ninho da escalada de competição, da escalada de alta performance. Aconteceu por conta dos ginásios esse movimento, né?
Sabe muito também porque, assim, você via assim, eu, o Linha, o Alejandro, começou a escalar bem na rocha. Então essa galera meio que, né, não dava para falar mal. Porque a gente nasceu, começou a mandar bem na rocha, então... Logo acabou essa rixa aí.
Acabou a rixa?
Não, daquela época. Ele acabou. Da rocha, acabou.
Nasceram novas, vai.
É verdade. Mas, Paulo, quando...
Ninguém me falou isso.
Quando que você decidiu abrir a 90? Conta pra gente que momento da sua vida, o que que te levou a, meu, botar essa ideia na cabeça e colocar em prática?
Nossa, Eliseu. Bom, eu, a minha vida inteira, a única coisa que eu fiz de trabalho foi trabalhar com escala. Né? Então, bem antes da 90, eu comecei a trabalhar com... Montava muro de escalada e trabalhava pouco público, né? Esses eventos e tal, aquela coisa que a gente... Bem anos 80, né? Que tinha muito disso. E, principalmente, trabalhar com executivo, com a escalada como ferramenta de motivacional. É, tipo, sei lá, era um coaching, coaching pré-coach, né? E era muito legal, eu curtia muito, assim, porque trabalhava com RH, eu sou um cara super ligado com coisa da psicologia, assim, e ajudava os caras de RH, de quem que tinha liderança, quem que sabia trabalhar em grupo, esse tipo de coisa. E daí fiquei nessa viagem, assim, durante alguns anos, curtindo mesmo. Aí um dia, não sei explicar exatamente que dia que foi, mas um dia eu acordei assim e falei, meu, essas empresas estão fazendo isso só para tirar o sangue dos caras, né? Para fazer o cara trabalhar mais. E aí eu perdi o barato do negócio. Eu falei, não, acho que eu vou montar um lugar, porque não tinha nenhum parâmetro, né? Vou montar um lugar que sirva só para escalar, para gente, escalador, para eu atrair gente para a escalada. Porque a gente era mínimo, né? Eu te contava no dedo quem que escalava naquela época ali. A gente era teimoso mesmo, né? Eu acho. E foi nesse ímpeto, assim, de, putz, eu vou fazer um negócio mais para esse lado. E eu já estava um tempo com um muro no Corpo de Bombeiros. Eu comecei a trabalhar com o bombeiro em 1989 para 90, dando aula para eles lá, né? Fazendo essa interface entre o civil, né? Que eu sou civil, né? E dando aula de escalada e tal. E daí lá eu tive esse contato, consegui juntar, né, o pessoal da escalada e tal, naquele ambiente. Aliás, o Edinho vem daquela época, né? E daí eu falei, putz, acho que tá na hora de eu fazer um negócio. Eu sempre quis fazer isso. Eu acho que tem um lado de missão, assim, de fazer tal, que eu acho que eu tenho, de querer fazer o que eu acho que tem que ser feito. E tem um lado bem de preguiça mesmo, sou bem vagabundo, assim, eu não consigo fazer um negócio que eu não esteja realmente disposto a fazer. E a 90 veio disso, falei, pô, eu tenho que fazer um lugar que seja representativo, né, da nossa classe, assim, né. Então, acho que por isso que muita gente do Paraná, muita gente do Rio, começou a ir para lá, assim. Eu estava muito, né, no, na cena do Paraná, muitos campeonatos de lá, sempre tive muito contato com o paranaense, né? Mas é isso, é. Tipo, eu não tinha que fazer, tinha que fazer o treco, sabe? Não tinha saído, tinha que fazer o negócio. É isso.
Ale, como que foi esse momento de abrir a mão de pedra?
Para mim ou para meus pais, né? Porque eu estava no último ano de arquitetura na USP, um monte de planos na cabeça, achando que ia ser arquiteto, enfim. E foi quando eu conheci a 90 graus, conheci a escalada, comecei a escalar aqui no Alucinado, assim, que começou a ir pra Rocha muito cedo. Daí comecei a viajar, graças a Deus sempre tive oportunidade, por causa dos meus pais, obviamente, tinha dinheiro, tinha um grana para me bancar, para poder viajar, conhecer a Europa, conhecer os Estados Unidos, conhecer, enfim, vários lugares. E isso me abriu os olhos demais. E, então, juntou toda essa paixão pela escalada e conhecer. Até então, meu mundo era ali a 90, as pedras aqui da região, né, de Bragança, né, o nosso saudoso Guaraiúva aqui do lado, era uma pedra muito bacana de escalar, que fechou já faz muitos anos. E daí eu comecei a visitar ginásios lá fora, né, comecei a ver os ginásios. Eu estava até conversando isso com o Paulo Gil semana passada, né, a 90 ela manteve muito a linha nichada dela, do escalador mesmo, raiz ali, só realmente que do escalador mesmo, né? Não muito, não, tipo, o Paulo até hoje não pega muito aquele público do lazer, né? E eu vi lá fora foi muito isso, daquela galera que ia escalar por curtição, uma pegada muito mais americana, né? Do que eu acho que a 90 é bem aquele ginásiozinho europeu da década de 80, 90. E eu comecei a ver aquela pegada muito mais americana de fazer um negócio mais comercial. Óbvio que nisso tudo eu vi esse gap. Falei, poxa, tem espaço para um lugar mais, obviamente, para escalador, para treinar também, mas com esse gap do lazer, de se divertir com a escalada e tal, tal, tal. Quando eu trouxe a Caixa de Pedra foi justamente nessa... A Caixa de Pedra já abriu com essa pegada, né? De mais abrir, escancarar as portas realmente para fora do nicho. E graças a Deus até hoje funcionou, assim, a gente... Tem um público, tem muito atleta, a gente faz campeonatos e etc. Tem atletas de ponta lá treinando também, mas a gente tem uma pegada bem comercial, assim, de trazer a escalada como lazer para um público mais leigo, talvez.
O que incomoda hoje no cenário, velho? O que você vê hoje como tendência ruim? O que, que você vê como tendência boa?
Nossa, quer começar com essa, Paulo? Essa pergunta aí. Deixa eu empurrar a bola pro Paulo Gil, vai.
Putz, Eliseu. O que faz a gente continuar? Olha, meu, terapia, acho que ajuda. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa da vida, pra ser bem sincero, assim, no sentido... Talvez eu conseguisse fazer, sei lá, eu sou músico amador, assim, talvez eu fosse músico, mas eu não conseguiria fazer outra coisa que eu não tivesse certeza que estivesse fazendo alguma diferença, né? De alguma forma contribuindo para o ambiente social, assim, para poder você vê, ó, a gente fazia um negócio na 90 que era muito logo que eu abri, a gente ficava do lado de fora da 90 à noite, vendo a cara com que as pessoas saíam de dentro, porque o portão da 90 é bem pequenininho, então a gente ficava ali curtindo a cara, o cara saía assim com aquela cara de relaxado, assim, prazer. E acho que aquela cara, daquelas pessoas aqui, naquele primeiro ano, que a gente fez muito isso, de ficar do lado de fora olhando, assim, acho que aquela cara das pessoas me motiva até hoje, assim, de saber, ele chega cheio de problema do dia a dia dele ou da vida dele e entra ali, escala e conversa, bate papo, come, não sei o quê, e daí ele sai com aquela cara. Acho que eu me sinto bem realizado com isso. E o que eu acho de problema, e aí eu vou ser cancelado, provavelmente, por falar isso, para mim, a escalada ter virado um esporte olímpico. Eu acho que atrapalhou um pouco para a gente, porque a maior parte do público que está na 90 não tem essa... Acha legal, mas não tem esse interesse pelo assunto. Eles têm um outro interesse. E aí esse público que foi pego pela escalada nas Olimpíadas começa a aparecer ali e a meio que dá um conflito de interesse. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem de ter que se adequar a um tipo, a uma mudança de cenário, assim, que eu não sei o quanto a gente consegue se adequar. Esse que eu acho que é uma grande dificuldade. O staff que trabalha comigo são todos escaladores. É difícil da gente trabalhar dentro dessa linha, assim, tentar se adequar, assim, fazer um negócio que talvez a gente não tenha nascido para o treco. Então, acho que isso é uma dificuldade. Apesar do mercado ter crescido por conta disso, mas ele cresceu numa outra direção, né? Na direção do escalador, do nicho, né, que a gente trabalha. Então, acho que isso é uma... Essa é uma coisa, assim, a gente tem que aprender a se adequar. É uma coisa que eu nunca tive essa habilidade. O Ale tá lá, escalou muito tempo na 90, sabe que se adequar não é uma qualidade muito forte em mim. E hoje, como idoso, fica cada vez mais difícil, né? É um momento novo da escalada, antes do cometa da Covid, né? Estou falando isso antes, né? Agora depois não sei como é que vai ser.
Ale, com você. Bom, o que te agrada e o que te desagrada no cenário?
Um pouco, até voltando ao que o Paulo Gil falou, assim, gente, enfim, jogava tênis, eu nadava, eu fazia vários, sempre fiz muito esporte. Mas você nada contando azulejo, pensando na prova da faculdade, você não está 100% focado. E na escalada, pela primeira vez na vida, acho que eu fiz um esporte em que eu podia deixar minha nota vermelha da faculdade, problema com a família, alguma coisa aconteceu, sei lá, bati o carro, enfim. Então, naquelas 2 horas que eu estava ali dentro, eu consegui esquecer do mundo. E a escalada tem muito... A gente concentra na parede, foca de uma forma. Nenhum outro esporte me tirou da realidade e me colocou ali naquele mundo da forma que a escalada fez. Então, e assim, e posteriormente, obviamente, trabalhando com escalada, a escalada mudou completamente a minha vida. Ela muda seus amigos, ela muda a forma como eu crio meus filhos, ela muda os meus interesses para onde eu quero viajar, ou o que eu quero ver no mundo, entendeu? Então, eu acho que ela mudou completamente os valores um pouco, assim, ela me humanizou, me naturalizou muito mais do que eu era. E eu acho que até hoje, com todos os problemas da Casa de Pedra, de que é gerir uma empresa nesse país, essa paixão é o que movimenta. Se não tivesse essa paixão, já teria existido faz tempo, sem dúvida alguma. Assim, que manteve a Casa de Pedra aberta todos esses anos, porque todo mundo que vê de fora acha que a Casa de Pedra é uma grande empresa, que só são flores, mas não. Tem, sabe, muito perrengue, muito problema também. Mas o que sempre me manteve motivado foi essa paixão pela escalada, sem dúvida.
Falar de empresa dá nisso, né?
Então, esse é o lado bom. Assim, sem dúvida, o que mantém a Casa de Pedra aberta até hoje não é resultado financeiro. O cara chega no sábado, meio da tarde, bombando, fala, nossa, isso aqui é uma fábrica de dinheiro. Pode ter certeza que não é. O que mantém aberto até hoje é realmente a paixão pela escalada. Agora, o ruim, a gente pode fazer uma reunião só sobre isso.
Estou liberando aí, pô, a gente tem tempo.
Pode passar algumas horas só no que é ruim, mas... Da mesma forma, acho que... Mas, não, de verdade, o ruim mesmo, assim, da mesma forma que o... que traz muita coisa boa e transforma pessoas, eu acho que para melhor a escalada, a gente vê pessoas, a gente vê... Como tudo na vida, né? O ser humano tem gente ruim, com atitudes ruins, desde o neguinho que vai lá na falésia, qualquer coisa que está fechada e continua burlando o fechamento para o proprietário da terra fechar, e isso acontece em todos os níveis. Então, e também não acho que seja uma exclusividade da escalada, né? Qualquer empresa que tivesse aberto teria gente ruim. Eu acho que, e como a gente está de frente lidando com o cliente, são centenas de milhares de pessoas que passaram esses anos todos, são 22 anos já da Casa de Pedra, acho que 27, na 90, a gente lidando com clientes todo dia, a gente acaba tendo que engolir esse sapo muitas vezes. Eu acho que essa parte ruim de ver, às vezes, maldade nas pessoas, encontrar gente que não é bacana.
Ale, acho que é isso. Qual que é a maior crise que a Casa de Pedra já passou e como você saiu dela?
Cara, esses anos todos a gente teve altos e baixos, né? A gente teve anos de... Foi Ana Maria Braga, foi o fulano de tal, passou no SPTV e bomba. Daí vem o ano seguinte, desaparece todo mundo, 98 lá, aquela crise do dólar. Cada 3, 4 anos tem uma crise de alguma coisa. A gente em 2012, final de 2011, fechou a unidade de lá de onde a gente abriu, onde tudo começou, que foi lá da Rua da Paz, porque eu tinha aberto a Casa de Pedra Perdiz. Eu acho que foi uma época muito precoce para ter duas unidades grandes. A gente basicamente dividiu o público e não agregou muita gente nova. Então a coisa foi ficando ruim. Eu acho que o ponto mais crucial da Casa de Pedra foi o fechamento da unidade ali da Rua da Paz, que foi bem doído para mim. Foi onde tudo começou. E você... Seria como o Paulo Gil fechar 90 hoje, que é aquele canto onde tudo começou dele. Assim, foi quase que como perder um filho ali. Superado isso, coisa voltou a andar bem. Esses últimos anos a gente abriu a unidade de Moema também. Pequenos altos e baixos. O grande ponto crucial foi esse 2011. E está sendo agora, porque quem sabe onde vai ser o fundo desse poço, né? Porque, assim, a quarentena oficialmente acaba dia 10 de maio. Que seja que a gente, mesmo que a gente abra dia 11 de maio, quem vai no ginásio escalar? Assim, quem pode vai ficar em casa. Quem tem, assim, acho que não tem poucos de nós, talvez você que mora na cidade mais, menor do interior, acho que não tem um caso, talvez confirmado na cidade só. Pra gente, assim, já começa a ter muito amigo que perdeu o vizinho, a minha irmã, o vizinho do apartamento de baixo foi. O pai da minha outra amiga, sabe, já não é aquela coisa que você vê na TV. Já tá acontecendo com um amigo do amigo. A galera tá realmente morrendo, cara. Assim, eu, como cliente, eu faço academia numa academia tradicional. Eu não volto lá tão cedo, mesmo lá reabrindo, entendeu? Então eu vejo assim como meu cliente. Quem vai voltar pra Casa de Pedra pra escalar? Talvez meia dúzia de... Que pessoal mais na ira, mais tarado mesmo, que quer pressão e molecada, né? Mas o cara mais... conservador, vai ficar em casa ainda por um bom tempo. Não vai, Paulo? Ou você, ou seu nicho aí dos malucos pela escalada vão tudo voltar correndo?
Nossa, Lê, é difícil dizer, viu? Nem sei se eu trabalho mais com... Depois passa esse vinho pra gente. Nem sei se a gente trabalha exclusivamente mais com esse nicho, pra ser bem sincero. Tem, né? Tem os bactérias que estão lá, né? É a tua câmera.
Voltar a ouvir.
Ah, legal.
Isso aqui é a bagunça do meu quarto que vocês não precisam ver.
Eu acho que... bom, você sabe, né? Eu fui parar na UTI aí. Eu acho que sem teste... vai ser um teste para saber se você desenvolveu o anticorpo do negócio. Eu acho que pode ser que uma galera mais nova não se preocupe com isso e daí vá lá escalar, talvez, ou por a galera que tem convicção política, né, dessa polaridade que está rolando. Eu acho um pouco prematuro a gente fazer qualquer prognóstico, assim, porque eu acho que eu só vejo duas possibilidades. Ou Deus é brasileiro e votou no presidente que está hoje aqui, ou a gente vai ver uma coisa muito feia daqui a pouco. Né? Ou, assim, brincadeiras à parte. Pode ser que tenha alguma outra coisa que esteja acontecendo, sei lá, a vacina de tuberculose, a temperatura... ou seja, alguma característica especial no Brasil que talvez não prolifere, nada indica que não vá acontecer o que aconteceu na maior parte dos países. Porque a gente não é um país pobre, também a gente tem o SUS que pode ser que ajude, que os outros países não têm. Então, é difícil dizer assim, qual que vai ser a pancada que a gente vai ver. Porque a hora que começar a morrer gente perto da gente, sabe, o pai... do amigo, ou seu pai, ou seu amigo, né? Eu falo assim, pelo que eu tava lá no hospital, e me falaram que a maior parte dos casos das pessoas internadas lá eram de 40 para 50 anos. A chance disso virar uma tragédia social existe. E aí eu não sei como que vai ser para frente, né? Então, eu acho que a gente precisa de um respaldo técnico, que eu acho que é difícil da gente dar, É, eu não sou médico, nem infectologista, muito menos, não tenho nenhuma capacidade para avaliar o PrEP. Mas para mim é bem lógico que, assim, se a gente tiver teste para saber se... Se eu souber que eu tenho anticorpo, souber que meu staff tem anticorpo para o negócio, eu vou falar para o meu cliente e falar, bom, beleza, tua carteirinha está aqui, você me traz o teu teste e beleza, vai escalar. Se não tiver, a gente vai ter que partir daquilo que a gente já conversou outro dia, né? Vamos ter que descobrir se o magnésio mata o vírus. Não acho impossível. É, eu sei, a ideia é meio retardada, mas vai que, né? Sim, isso pode ser uma possibilidade também. Acho que abrir para menos pessoas, difícil dizer, né?
É, nesse momento, Paulo, que a gente está realmente tá começando a ter os primeiros casos e pô, tem realmente uma briga politizada sobre o rumo que o país tem que tomar em relação à ameaça, quanto mais o isolamento der certo, mais parece que ele é inútil. Então, pô, não está morrendo muita gente, por quê? Porque nós estamos isolados. Paulo, já emenda uma pergunta no Alê. Caraca, capricha que ele vai fazer uma para você, hein?
Caramba, meu. Pô, a gente conversa direto, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos pensar. Bom, vou contar. O Alê era um cliente ali dentro da 90, fanático, né? E acho que esse fanatismo que atraiu a gente, assim. Mas é um fanático, e é curioso, né? Porque um fanático, você sempre, né, você sempre foi um fanático pela escalada, ao mesmo tempo, você não era um fanático pelo grau, especificamente, apesar de em um ano estar escalando o oitavo grau da 90, que eu não sei que grau que é hoje. Toda aquela tua geração, né, começou e estava ali fanatizada pelo treco. A pergunta é, você acha que esse... Porque você sempre foi fanático pela coisa de escalar, a coisa da escalada, da fisicamente, né, da movimentação e tal, e a paixão pelos regletes, né?
Opa!
Mas a tua ligação com o treco não era essa, a ligação física, a ligação com a montanha, com a experiência da montanha. E como é que você vê esse treco hoje, o cara entrar com a ideia de que é um esporte olímpico? Como é que é para você? Como é que você lida com isso? Você olha pro cara, se colocar numa saia justa, você olha pro cara e fala, merda. Ou você fala, bom, tudo bem, tem o direito de ser como é. Aí, conta para mim.
Então, o Paulo botou uma saia justa de verdade agora. Porque é o seguinte, realmente, a minha paixão...
Pode mentir, não tem problema.
Minha paixão foi muito grande pela montanha. Eu sou um dos poucos que... Eu lembro a primeira vez que eu fui pro Cipó. Cara, Ale, todo mundo quer apresentar a via, né? Quando você vai para um lugar que todo mundo já conhece menos você, os caras, entra nessa. Daí eu entrando, tipo, nas sombras, na Heróis, na não sei o quê, sei lá, nem lembro mais o nome das vias. E eu fazia assim, tipo, para lá, uma queda, beleza, caí, tentava de novo, puxa a corda e manda. Falei, não, já escalei, vamos para a próxima. Tipo, eu nunca tive necessidade de mandar a via. Eu queria escalar volume, vias diferentes, graus, movimentações diferentes. Eu fui para a Espanha, na época não existia ainda a Siruana, esses lugares mais atuais. Eu nem sei quais são os atuais hoje, mas enfim. Eu fui para Cuenca, para Patones, são escolas antigas da Espanha, que é aquele monte de oitavo, nono grau, um do lado do outro. Eu ia fazendo um depois do outro, um depois do outro, sem mandar, ou mandando ou não mandando, e puxava a corda e ia para o do lado, porque eu não tinha que mandar a via, eu tinha só que escalar uma coisa nova. E essa sempre foi minha paixão, né? De continuar, e depois a montanha como um todo, né? Mas voltando à pergunta do Paulo, e daí veio as Olimpíadas. Eu se eu estiver fugindo, eu não voltei nela.
Eu tô de olho.
Eu não... Ai, caralho, eu não faço a menor questão de ser esporte olímpico, assim, o pessoal vai querer ir matando em cima de mim, assim, a gente... Quem gosta, gosta. Eu não é aí, olímpico. Eu faço um paralelo com quem não tem escalada, que às vezes eu tenho que explicar. Então, eu acho que tem muita gente, talvez, que esteja vendo a gente que não entende tanto de escalada, então eu vou explicar da forma que eu explico.
Tem ninguém vendo a gente.
A gente tá... Vai ter, nossa visualização vai ter, tipo, 12 pessoas. Meus pais, minha irmã. A escalada, para mim, é como aquele surfista big rider, sabe? Que vai fazer onda gigante no Havaí ou não sei aonde. O cara vai buscando ondas gigantes pelo mundo. Esse cara não tá nem aí pro Medina. Quem é Medina? Ele não quer saber de campeonato, WTC, sei lá como chama. É WTC que chama? WTS, né? De campeonato mundial de surf. Quem é campeão mundial, quem não é. Se virou esporte olímpico, se não virou. Ele não tá nem aí. Ele tá viajando o mundo atrás de onda gigante. Então, acho que o escalador é muito... Pelo menos pra mim, eu sou aquele cara que... Quem é o último nome do mundial? Não sei. Eu trabalho com isso, não sei. Não acompanho. Tenho saco de assistir campeonato. Já participei de muito na vida. Já organizei muito na vida. Hoje eu não tenho mais paciência nenhuma pra ver campeonato. Eu quero... Tenho metas na vida que é escalar a parede X no Canadá, conhecer Bugabus, conhecer, sabe, várias paredes grandes por aí, pelo prazer de escalar. O cara fala assim, cheguei na casa de pedra que eu quero ser atleta olímpico, boa sorte, eu não julgo também, mas não, esse cara não conversa comigo. Não vai ter essa afinidade, talvez essa afinidade que bateu entre eu e o Paulo lá em 93.
Você é chato, hein?
Sou.
Fogo cruzado, manda um
pessoal agora. Esse estigma eu assumo. O pessoal acha que eu sou... qual que é a palavra? Fresco, metido, sei lá. Esse monte de adjetivo aí, chato. Pode achar, quem me conhece... Quem não me conhece, acha. Quem me conhece sabe que eu não sou, então tá bom.
Manda uma pro Paulo agora, Alê.
Pro Paulo, cara. Eu devia estar falando e pensando já na pergunta, né? Porque agora ferrou.
É a chance, velho.
Vou fazer duas, então.
Minha conexão aqui não é muito boa, né?
Não, eu vou fazer duas perguntas, então. A primeira é quando o Paulo Gil vai aceitar o meu convite, que eu faço há pelo menos uns 10 anos, pra gente voltar ao baú onde tudo começou, onde ele me apresentou a escalada, e a gente possa repetir algumas vias bacanas ali. E eles e eu estão convidados, já estão fazendo uma acordada de três.
Opa!
Uns clássicos no baú. Então, vou primeiro perguntar quando que ele vai aceitar o convite. Porque ele tá falando, vamos marcar... É que sabe que vamos marcar a segunda capiciosa. Qual que é a chance? Vai ser essa, é legal. Eu já te fiz a pergunta uma outra vez, você fugiu dela. Qual que é a chance da 90 graus, de alguma forma, seguir a tendência atual é difícil? Porque, pelo amor de Deus, né? A tendência atual, aqueles boulders olímpicos de caracol, rebate as duas pernas, três mortais, pendura na garra. Acho que é completamente o avesso do estilo que eu aprendi a escalar no 90 graus, da regleteira. Mas o que você acha do que virou a escalada esportiva hoje, no competitiva, que agora tempo conta na via de dificuldade, que o boulder parece mais um lepacur do que escalada, e o quanto você acha que a 90, com toda essa carga conservador aí da década de começo da década de 90, pode se adaptar a esse novo estilo?
Bom, primeiro, não me chame de conservador, senão perco o casamento, né? Depois, eu acho que é o seguinte, não sei se a escalada mudou, acho que isso mudou, acho que, bom, se um dia eu chegar, se a gente for esse dia aí, escalar na Pedra do Baú, fazer uma acordada de três aqui, se eu pular, fizer um parkour no meio da parede, aí eu vou dizer, bom, a escalada mudou. Se não, eu vou dizer que a escalada continua igual. Ela continua a mesma coisa. O jeito de evoluiu. Eu sou um cara que estou ligado muito no alto rendimento, assim, por conta de ter treinado muita gente. Eu acho que esse aspecto, esse parkour, porque é um parkour, com escalada. É mais um parkour com escalada do que uma escalada com parkour. Dá para aprender, né? O cara que escala, ele tem que aprender a fazer parkour e daí ele adapta ali. Olha, vou ser bem sincero. Eu acho legal de ver, eu acho que foi uma grande saída, porque ninguém aguentava assistir um campeonato de escalada, porque é muito legal de escalar, né? Mas a gente já conversou isso mil vezes, acho que o cara ficar no regletinho, ninguém aguenta. Né? Você está assistindo o cara e fala, meu, que... E fora, tem toda uma estética, né? Porque é um show. Então, você vai lá olhar o cara magrelo ali, tipo, e daí vem um cara gigante, forte, o cara não consegue fazer nada, aquele magrelo aquítico que não deve nem ter comido, chega lá e manda o negócio. o público deve ficar olhando e falar, meu, que merda é essa? Então, eu acho que tem validade, sim. Por mais que seja difícil de dizer isso, acho que é muito útil do lado comercial. Se eu tivesse só nesse lado do business, assim, acho que seria o que eu recomendaria, na verdade. Porque eu, do outro jeito, não estava funcionando. Agora, a escalada mesmo, ela ganhou um pouco com isso. Eu acho que se alguém que me olhar escalar hoje, que tipo, me conhecia antes e me vê hoje, vai ver elementos dessa escalada na minha movimentação. E vai ver elementos disso daí nas vias que eu monto na 90, com certeza. Assim, tá lá. Mas exclusivamente o parkour, assim, daquele jeito lá, não vai encontrar. Não pretendo colocar, porque eu acho que não precisa. Eu acho que você pode fazer. Eu acho que se você
perguntar. Você acha que é uma moda? Isso vai passar?
É, tipo ombreira, né? Esse tipo de coisa, pochete, eu acho que sim. Acho
que 3-4 anos e vai voltar para a regleteira, talvez?
Eu acho que pode durar um pouco mais, Valer. Eu acho que, é o que eu falei, eu acho que é muito útil, de fato, para escalada. Eu acho que tem coisas que não são possíveis de serem feitas se não forem com esse tipo de técnica. Não dá para fazer no esquema old school, não dá para fazer. Na verdade, assim, no limiar do que é possível de ser feito, tem a técnica, a única que vai funcionar naquela situação. Eu acho que esse tipo de dinamicidade, assim, ele é útil em algumas situações. Agora, virou moda, tá? Então, o cara que é muito bom nisso, às vezes ele não consegue fazer coisas. Eu também não acompanho os campeonatos, mas a gente tá vendo que, às vezes, quando cai um tipo de movimentação mais old school, essa galera mais nova não sabe nem o que fazer, né? Então, na verdade, é questão de quem está organizando o negócio que vai determinar qual que vai ser a moda. Vamos falar, ó, você faz um campeonato na Casa de Pedra, chama, sei lá, um etc, tipo o Paulo Gil, para ser o etc do campeonato. Você vai ver o que vai acontecer. Provavelmente a colocação do vai ser bem, bem diferente do que vai ser, né? Então, vai
sair do padrão um pouco a colocação.
Vai sair um pouco do padrão. Só que o Rootsetter, assim, eu consigo fazer esses boulders parkour. Eu até tenho uma certa, um pouco de facilidade com isso. Mas eu não gosto, se você me chamar, falar, só montar o campeonato assim, assim. Só que eu quero que as vias sejam dessa forma. Aí eu vou ter que, né? Eu estou sendo contratado para fazer isso. Vou ter que fazer isso daí. Não é questão de estilo. Como a 90... sempre fui eu, certo? O meu estilo é muito abrangente. Eu tenho coisas que eu gosto de fazer. É diferente do que eu sou capaz de fazer. Eu posso fazer coisas que, sei lá, se você entrar lá, você vai falar, ah, foi o tempo, foi o não sei quem. Porque eu consigo mimetizar o estilo de cada um dentro, né, de um certo grau. Mas a questão, o que eu quero dizer é que o Rootsetter é que vai dizer o que, que é, para que o cara vai treinar. E eu acho que é muito. Porque a escalada é tão diversa. Se eu quiser fazer um campeonato para o Eliseu ganhar, eu faço. Sabe, eu vou ver, dar uma atualizada no que o Eliseu está escalando hoje e crio um negócio que só ele vai conseguir fazer. E é verdade. Porque você escala pra cacete. Então, tipo, dá para limar todo mundo fora. Você vai falar, meu, o Eliseu pega aquele miglet assim. E, meu, ninguém mais pega daquele jeito. Eu vou lá e coloco aquilo lá e acabou. Pronto. Ninguém passa pelo treco. Eu tive várias experiências nesse sentido com os caras que eu treino, assim, que dependendo do que foi feito, o cara não consegue fazer e eu consigo fazer. Quantos anos eu tô? 50, 60, nem sei, 54. Sabe, consigo fazer e o cara não consegue fazer. Mas é óbvio que eu não tô escalando mais do que o cara, mas é que dentro daquele aspecto ali, eu consigo fazer. Então, respondendo a tua pergunta, a primeira pergunta, vamos comemorar quando essa merda toda acabar. Eu vou lá, a gente escala junto. Vai ser, meu, promessa.
Fechado, hein? Fechado.
Eu vou. Promessa. Tá. A segunda pergunta. Quando que vai ter boulder de parkour na 90? Quando eu vender ela.
Boa. Boa. Ale, o que que você...
Eu queria perguntar para vocês, João.
Boa, não, velho. Vocês estão sendo entrevistados aqui. Não, peraí. Deixa eu fazer uma última aqui, vai. É uma pergunta para cada um de vocês responder da forma que acha melhor. O que cada um de vocês, começando pelo Alê, diria para uma pessoa a motivar ela a escalar? Meu, você deve escalar por quê?
Estava esperando até uma pergunta mais difícil, mas essa eu acho que é das mais fáceis, que é a que eu respondo todos os dias para tanto cliente durante pelo menos os últimos 27 anos. Eu já respondia, né, para eu escalar na 90, porque vinha o cara, pô, vamos lá escalar, mas por quê? Eu levava os amigos também. Escalada é o esporte mais do caralho que tem, velho. Porque você mexe o corpo inteiro, porque te dá uma consciência corporal, que te dá equilíbrio, que te faz tem todos os clichês, né? Dos clichês até os transcendem a ideologia, mas do corpo tudo. Equilíbrio, consciência corporal, core muscular, alongamento, muito dessa coisa da cabeça focar no exercício, não é no exercício, né? Na atividade, e você esquecer dos seus problemas do mundo exterior, dessa aproximação que a escalada vai te trazer inevitavelmente para a natureza, do respeito, a parceria com o seu amigo, né? Você está literalmente pondo sua vida na mão de alguém e vice-versa, na segurança ali. Cara, a logística de preparar uma mochila, de você sonhar com aquela sua viagem, você passar a semana inteira já programando que eu vou, sabe, pegar comida, vou preparar a mochila, vamos fazer a via tal, vamos dormir na parede, não vamos dormir na parede. É uma atividade que te consome 100% do tempo. Eu vivo isso há 27 anos. Com prazer, né? Não é... E como o Paulo Gil falou, assim, eu também acho que eu peguei dele. Eu também sou vagabundo. É culpa dele. Se eu tivesse que fazer um trabalho que me desse trabalho, puta, não sei o que eu ia fazer não, cara. Porque a Casa de Pedra me dá um trabalho que não é trabalho, né, cara? Às vezes eu não sei se eu tô trabalhando, se você tá montando vias, você tá trabalhando ou você tá, tipo, se divertindo. Pô, é difícil traçar esse limiar. Ou eu tô tendo essa conversa com um cliente, de mostrando pra ele como a escalada é do caralho. É um trabalho? Ou eu tô batendo um papo informal e me divertindo? Ou eu tô viajando, vou para os Alpes ano retrasado. Passei 45 dias escalando nos Alpes. Porra, é diversão? É diversão. Pô, mas é trabalho, porque faz imagem, cria conteúdo. Aí põe no blog, faz o Instagram da Casa de Pedra. Então, assim, a minha vida há 27 anos que eu não sei o que é trabalhar. É meio que uma brincadeira a coisa. Ah, vamos reformar a parede? Pô, é trabalho pesado? É trabalho pesado, mas, pô, estamos lá batendo batendo porca-garra, puxando a placa para cima. Porra, na diversão com a galera, sempre uma galera jovem ajudando, é funcionário, é gente voluntário, vamos fazer, vamos construir um moonboard, vamos reformar aquele campus, vamos instalar fingerboard não sei aonde, sabe? Todos esses anos, tanta gente, puta, brincou comigo. E aí, cara, a escalada é isso. Só tem benefício. Eu acho que tem algum malefício aí, Paulo? Só me trouxe coisa boa a escalada.
Eu acho que já falou quase tudo. Acho que, bom, vou fazer um adendo aqui. Se aparecer mais um monte de concorrentes por causa disso que você falou, olha, eu vou pichar teu muro da tua casa. Tá ligado, né?
Quantos ginásios escalaram já não abriram e fecharam nesses anos todos, pô?
Estamos aí
roendo o osso, Paulo.
Então, eu acho que o Ale colocou, né? Ale colocou um negócio que é real. A escalada, ela tem a capacidade de fazer você abstrair 100%. Em algum tem, acho que você vai para lá, por exemplo, você vai escalar. Eu dou aula, né, direto, assim. Então, tem um momento durante a escalada da pessoa, ela chega cheia de problema, né? E ela está escalando lá e está fazendo, está prestando atenção, não sei o quê. Vai ter sempre um instante onde tudo desaparece da cabeça dela. Aquele movimento, aquela coisa, vira a coisa mais importante na vida dela. Assim. Tipo, a única coisa que interessa na vida dela é segurar naquela garra ou botar o pé naquela porcaria daquele negócio. E eu acho que isso poucas atividades proporcionam. Eu acho que isso dá uma resetada na cabeça da pessoa. Acho que quando ela passa por isso, ela sai do outro lado naquele segundo, depois ali, e sai motivada ali, que é... Eu comparo com a natação, sabe? Eu acho que todo mundo fala, ah, mas é um instante que você se abstrai de tudo. É um instante, mas é a mesma coisa que você falar, vou atravessar a piscina sem botar a cabeça para fora ou vou colocar a cabeça para fora num instante. Eu acho que a escalada, ela proporciona esse instante onde você consegue respirar. E eu acho que aí o benefício que ela traz, bom, assim, tem todo o benefício do corpo, que nem você já colocou. Eu acho que ela é muito completa, assim, nem vou chover no molhado, né? Toda coisa do benefício fisiológico, assim, eu, né, falei, tô com 54 anos, meu, tem pouquíssima lesão e meu corpo funciona do mesmo jeito que funcionava com 18, assim, tipo, eu realmente tenho que agradecer a escalada por conta disso, assim, meu trabalho me mantém em forma, eu não corro, não faço exercício extra, eu só escalo. E tudo mais. Então, tem esse lado do corpo que você já colocou, que é um fato mesmo. Acho que é uma coisa que todo mundo busca hoje em dia. Mas acho que o que a escalada me ensinou é a resiliência emocional. Assim. Esse exercício constante de se manter motivado e serve para qualquer um. A gente tem são três escaladores aqui que têm estilos diferentes de escalar e a gente, os três têm, se a gente falar de resiliência, de você ficar ali, se manter motivado em ficar ali, acreditar que é possível fazer aquilo, é idêntico pra gente. Se colocar mais outra pessoa aqui, mais 10 pessoas aqui, cada escalador, um tipo de perspectiva da escalada, todos eles vão saber de que se trata isso, certo? Vontade de se manter motivado, essa autossugestão de falar, não, dá para fazer. Eu consigo fazer isso, ou eu consigo criar um plano para me organizar e conseguir fazer isso. Desde todas as suas viagens, né, Eliseu, que você tem, saber todo, meu, até o cara que só faz boulder, mas ele tem toda uma logística, todo um preparo, todo um... Então, eu acho que no aspecto psicológico tem essa lição, né? Esse exercício de você planejar o teu para conquistar o teu objetivo. Não pegar, sabe, o doce da mesa de cara. É falar, não, tá. Existe, inclusive, dentro da psicologia, essa forma de avaliar. E você falar, não, se você fizer não sei o que, não sei o que, não sei o que, você pode pegar o doce. Então, acho que essa capacidade de se motivar tendo um objetivo para frente. Eu acho que esse é um ensinamento que a escalada tem. E aí, ele pode ser tanto para o escalador bactéria lá que está na 90, para... O cara que, sabe, o cara mais Nutella que tá na casa de pedra, sabe? Todos eles têm a mesma, estão ali ligados pelo estresse. Mesmo que o cara seja recreativo, e a escalada, ela fica recreativa nesse aspecto, assim. Ela tira o cara daquele meio e fala, pô, eu vou mandar esse treco aqui por algum motivo que ele não sabe por quê, mas se mantém motivado. Nem lembro o que a gente tava falando, esqueci.
Eu vou fazer um adendo de uma frase que o Tite Simões falou. Você também conhece ele, Eliseu. Não sei se o Paulo Gil conhece. O Didi falou uma vez para mim, Ale, o que mais me deixou apaixonado pela escalada é que, ao contrário de outros esportes que eu já fiz, tipo paraquedismo, você pega uma ampola de adrenalina e injeta de uma vez. Puf, você tem aqueles 40 segundos alucinado. Na escalada, você pega essa mesma ampola, dissolve no seu sorinho e fica gotejando ali na veia durante horas. E essa é a melhor sensação, de você se manter levemente adrenado e atento e etc. durante muitas horas, o que é bem bacana. Que é aquela que é a famosa frase do Messner, né? Você recobra os cinco sentidos e o homem se torna mais sensível. Eu não lembro direito como era a frase, mas, enfim, é uma das frases mais bacanas da escalada, que eu acho.
Bom, só para colocar um negócio, que eu acho que é um lado negativo da escalada, que eu tenho visto muito isso hoje. É o lado que a escalada vicia. Ela deixa ela começa a tomar conta de você de um jeito que... Quando ela meio que... Ela passa a ser uma droga, ao invés de esperar fazer o caminho todo para chegar naquele objetivo, ela começa a procurar os atalhos para chegar ali. Eu acho que todo esporte de alto rendimento acaba acontecendo isso. E daí, o alto rendimento na mão de um leigo, ele é muito prejudicial. Porque daí o cara quer fazer qualquer coisa para conseguir fazer aquele treco. Né? Acho que esse é um lado que, sei lá, ali na 90 eu tenho que ficar atento assim, para ver se isso não está acontecendo. Mas isso é uma tendência, né? Querer qualquer coisa a qualquer preço. Né?
Eu acho que o lado negativo da escalada é a hora que, individualmente, o cara coloca o grau acima da própria escalada. É quando a preocupação dele passa a ser mais que grau eu mandei, ou se eu mandei mais do que o meu vizinho, é quando a coisa deixa de ser bonita para virar uma estrada feia.
Pô, legal o papo, gente. Pô, nós estamos dando tempo agora. Pô, foi irado conversar com vocês. Eu tenho certeza que quem ouvir esse bate-papo vai delirar, meu. Pô, muito obrigado. Vocês sabem que eu sou fã de vocês dois. Pô, eu tô esperando essa escalada, essa acordada de três.
Vamos ser conservadores como o Paulo Gil e vamos esperar essa quarentena bem, baixar bem a bola desse Covid aí.
É isso aí. Valeu, Eliseu. Valeu mesmo.
Valeu, Paulo. Um abraço.